Bom dia, queridos ouvintes. Isso é o episódio 53. Eu acordei tipo uns 10 minutos atrás. Eu me comprometi a gravar e eu dei. Tipo, vou tirar uma soneca, né? Eu não queria tirar soneca, só que meu corpo apagou. Então, como eu tô acordado agora, eu vou fazer agora. Ai, como é ruim acordar cedo, cara, pra ir pra escola. Pra ir pra escola e pra fazer sei lá o quê. Fazer um trabalho de memória afetiva. O que você leva da escola? Nossa, A escola, ela foi projetada pra ser um lugar ruim, só que não precisa. Ela não precisa se esforçar pra isso. Tipo, ela pode ser um lugar ruim que vai te ensinar coisas. Agora, se é um lugar ruim que não vai te ensinar nada, aí é foda. Eu tô tendo trabalho de, faça um desenho usando imagem, blá 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 blá. Que puta de uma bobagem, cara. Ai, você lembra de algum momento? Aí, eu tô deitado, então não. Ai, ai, ai. É, aí vi que papinho de. Ah, isso é importante, porque ele vai valendo nota e, cara. Nosso primeiro dia de volta às aulas, você passa um trabalho que ninguém liga e ninguém realmente quer fazer. E você passa como se fosse, sei lá, a prova do Enem. Ninguém vai fazer, cara. Todo mundo sabe que todo mundo vai passar, todo mundo sabe que ninguém vai repetir de ano, todo mundo sabe que isso é só um teatrinho para vocês ficarem aí, abusando das suas liberdades que vocês não podem exercer em lugar nenhum, a não ser numa cadeia chamada escola. Eu não sei, eu acho que eu peguei um pouco pesado nessa parte com os professores, porque os professores ganham mal e são explorados pelo governo e blá blá blá, 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 que papo. Que eu tava querendo falar hoje? O que aconteceu essa semana? Sei lá, cara. No último episódio eu falei que eu tava lendo o Poder do Agora, que eu tava buscando a iluminação espiritual, essas coisas. E se não foi no último, foi no penúltimo. E eu tô nessa vibe lendo o Poder do Agora. Dei uma parada de ler o Poder do Agora, mas eu pretendo voltar hoje mesmo. Sei lá, cara. Aquela paz que eu disse que eu tinha sentido não era nada demais. Eu só consegui condicionar meu cérebro um pouco e eu fiquei apático e eu só fiquei com as emoções boas. E aí, na primeira crise, sei lá, de ansiedade ou qualquer merda que eu tive, eu fiquei fodido e eu comecei a desacreditar. Mas era só que eu não tinha entendido nada. Não era sobre ficar apático e virar essa coisa de Buda. Eu não vou virar Buda em 15 páginas que eu li. Então, eu entendi isso já. Buda, sei lá, demorou a vida inteira para se tornar Buda. E aí eu acho que eu cheguei no mesmo nível lá em 15 páginas. Minha mente ainda é muito atormentada para achar que eu cheguei em algum lugar. E é isso que eu tô tentando resolver. Hoje mesmo eu tô tentando resolver com os problemas que eu tenho comigo mesmo, que me atormentam. Sei lá. Eu, sei lá, tô tentando seguir pessoas que. No Instagram é coisa pequena, tipo, sei lá, seguir meus amigos. Seguir pessoas, sei lá, que eu tenho algum problema. Nem, sei lá, problemas que nem sejam com a pessoa, mas sejam comigo mesmo. E, sei lá, tentar peneirar todos esses problemas que tem na minha cabeça. Sei lá, eu não conseguia ter meus amigos no meu Instagram, sei lá, porque eu. Que minha mente condicionava uma sensação de, sei lá, de ficar querendo me comparar e me achar melhor ou pior do que outro. Eu não queria aquilo, mas pra eu superar isso, eu preciso enfrentar isso de cara e vai ter que ser isso. E É, tipo, eu entendi que não vai ser com a iluminação que eu vou resolver um problema mental. Então, algumas coisas eu vou resolver, algumas coisas eu vou ter que saber lidar. Porque essa cabecinha aqui que eu nasci, veio muito problemática, cara. Preciso me adaptar bastante ao que ela veio condicionada. É, esses primeiros minutos têm sido uma chatice de ouvir. Não só bagulho chato de escola. Escola, espiritualidade, Buda, essas coisas. E sei lá, hoje na escola eu percebi que. Eu não percebi nada, só já sabia disso, mas. Olhei pra um lado, olhei pro outro. Sei lá. Parece que eu não tenho mais amigo nenhum, cara. Óbvio que eu tenho amigos, vários amigos, só que, tipo, eu não sinto isso de verdade. Não é como se eu, sei lá, sentisse. Ah! Ele não é meu amigo de verdade, eu só tô falando com ele porque, sei lá, é um interesse. Não, não é nada disso, é só um sentimento falso. Fala, cadê seus amigos, cara? E, sabe? No intervalo, olhei pra um lado, olhei pro outro, eu falei, cara, não tem ninguém que eu conheça, ninguém que eu possa interagir. Sendo que tinha tanta gente ao meu redor, eu não podia falar com ninguém. Não podia porque eu tava. Minha mente se condiciona a isso. E aí. Aí eu fui lá, falei com meus amigos. E aí eu fiquei, sei lá, com a sensação ruim de, cadê meus amigos? Só que, sei lá, estavam bem ali. É uma outra armadilha da mente que não para de calar a boca. Não, para de calar a boca. Não cala a boca nunca, eu queria dizer. E sei lá. Também percebi hoje outra coisa que eu também já sabia, que era que eu estou numa época insana de vacas magras, cara. Todo homem tem sua época de vacas magras. E a minha não é diferente, só que a minha dura não eras do gelo. Sei lá, eu já tinha minha chance, só que. Sei lá. Não vou ficar me culpando agora. Já que eu perdi, tá. Perdi, já era. Vamos seguir em frente. Aprende o que tem que aprender com isso e vamos seguir em frente. E. Sei lá, olho ao meu redor, vejo gente. Aí começa, sei lá, aquele sentimento de eu devia estar fazendo aquilo, devia estar fazendo aquilo, e eu nunca faço nada que eu quero. Eu sempre fico nessa de eu devia. E é nessa que eu acabo fazendo nada. Eu tô tentando mudar isso a partir de pequenos hábitos. Sei lá, me expor mais às coisas. Essas coisas pequenas que pessoas normais fazem, que para mim é uma puta de um bagulho difícil. Sei lá, cara, acho que na minha mente é mais. Puta, hoje eu na escola era puta. Hoje eu tive a certeza que eu tenho paranoia, cara. Uma puta paranoia, porque eu cheguei na sala, eu olhei onde sentar, e aí eu sentei lá no fundo. Eu pensei, tá, pelo menos aqui eu tô olhando todo mundo e não tem como eu ser esfaqueado pelas coisas, tipo, na sala de aula. Por que que eu pensei nisso? Aí depois eu fui lá pra frente e tal, sentei com meus amigos e tal. Um puta papo chato, né? Puta papo chato, sei lá. Agora movendo um pouco adiante disso. Esses dias no Twitter, eu nem tenho Twitter, mas que Twitter é uma puta. É uma puta de uma cilada, porque o que rolou foi que o que rolou? Ah, o Monark, apresentador do Flow Podcast, ele no Twitter tava tendo uma discussão de liberdade de expressão, tal, de como as pessoas deveriam falar o que elas querem e tudo isso. E aí eu entrei no Twitter, sem logar mesmo, só entrei no perfil dele e vi o que tava rolando, né? Que é uma coisa que me interessa, já que eu gosto de comédia e liberdade de expressão no Brasil é uma coisa ridícula. E aí. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Tem gente demais no mundo. E a maioria das pessoas são idiotas. Eu lendo sobre essas coisas de budista, essas coisas, eu tem-se o conhecimento que tudo tem uma consciência, uma pedra, um passarinho, uma planta, uma folha de uma grama, tudo isso tem uma consciência. E tudo isso vai evoluindo até chegar em humano. Aí eu penso, tipo, tá, antes nascia, tipo, um humano a cada 3 meses. Um humano a cada 3 meses. Agora nasce um humano a cada. Cada segundo nasce um humano, tá ligado? A cada 1 minuto nasce 48 humanos. No Brasil só, por exemplo. Na Índia deve ser nascente uns 500. Mas, tipo. Que momento que some o pensamento. Ah, e tipo. Que momento que você pensa, caralho, como que. É tipo. Digamos que eu tenho uma empresa de soldadores e eu preciso agora de uma empresa de motoristas. Tem uns soldadores que sabem ser piloto, só que nem a toda essa parte vai saber ser piloto. Então, quando eu promover todos eles, uma parte vai dar certo e a maioria vai dar errado. É basicamente isso que aconteceu com a humanidade, cara. Gente que não. Que não. Gente que não deveria evoluir, evoluiu para um humano, e gente que. Que devia ter. Evoluiu. E aí o que acontece? Aí nasce pessoas como. Pessoas no Twitter, pessoas que não sabem discutir, funkeiros, todas essas pessoas que você sabe que não deveriam existir. Todo esse povo, vocês sabem muito bem. E aí, o Monark tava usando um argumento que uma opinião, ele fez a pergunta, uma opinião racista. É crime ter uma opinião racista? Essa era a pergunta. Em um tópico de liberdade de expressão. Aí as pessoas, como as pessoas estão programadas para reagirem a todo esse tipo de merda que estão no mundo, que vocês falar racismo, a pessoa, não, você não pode ter uma opinião contrária ao povão. Que não é o povão, não tem como, cara. O povão é sempre a pior coisa que pode ter. E o meu cérebro para às vezes. E aí ele fez pensamento racista é crime. E aí começou aquele papinho, não, pensamento racista. Aí um advogado mesmo falou, não, não é um crime, o que identifica um crime é ação, mas deveria ser uma vergonha. Certíssimo. Aí as pessoas começaram a cancelar ele, porque, ah, então você quer defender opiniões racistas porque você é racista, agora que você quer, como você tem opinião racista, você é racista e você quer ter opinião racista, quer ofender negros e negros sofrem. Tá esse papo. Sendo que racismo nem era o tópico. O tópico era liberdade de expressão. Ele só usou opinião racista como o pináculo do errado, por exemplo. Só para ele usar de exemplo, para generalizar tudo. E as pessoas entendem. Ah, opiniões racistas. Será que isso é um crime? Será que o seu termo opinião racista explode? E aí ele foi cancelado, perdeu patrocínios. E aí, quando ele perdeu o patrocínio, que foi a melhor parte, porque ele perdeu o patrocínio, ele publicou no Twitter tudo que aconteceu. Aí, o que que as pessoas no Twitter fizeram? Ah, mas é a opinião da empresa de. E aí, o Monark Igor, do. Eles falaram. Mas o problema nem foi o cancelamento, não. O cancelamento do patrocínio. Foi a nota dizendo que. chamando eles de racista, basicamente. Aí, o que aconteceu? Monark, em seu Twitter, reclama disso, da nota, dizendo que, ah, tudo bem, é a decisão deles tirar o patrocínio ou não. Aí o que o pessoal no Twitter fala? Mas era a decisão deles, é a opinião deles de tirar o patrocínio, você não tem nada. Sabe, o ponto, todo ponto passou do lado dessas pessoas burras. E aí essas pessoas olharam para o outro lado e falaram: ah, é isso aqui. Puta, é isso aqui que ele tava falando. Aí vai lá e fala: não, mas a opinião dele. Não tinha nada a ver com a opinião da empresa. A questão era liberdade de expressão e como aquela empresa usou uma nota, tipo, super empresarial. Tipo, como que uma pessoa consegue confiar numa empresa? Uma empresa, tipo. Uma empresa é o. É o capitalismo em sua essência. O capitalismo não tem pátria, o capitalismo não tem ética, não tem moral. O capitalismo faz tudo pelo dinheiro e pelos lucros. É isso. Aí a pessoa fala como se a empresa fosse uma pessoa bonzinha, como se uma empresa realmente. Ah, isso aqui é bonitinho. Cara, se for tiver na. Se o certo for nazismo. Se o certo fosse nazismo na Alemanha hoje em dia, o iFood com certeza faria uma nota apoiando o nazismo. E se fosse ao contrário também, eles não ligam, eles só querem o dinheiro e o lucro e o dinheiro das pessoas. Aí as pessoas passaram de todo esse ponto e falaram: ah, é isso. Então aí a pessoa entendeu tudo errado. A discussão virou racismo, sendo que era liberdade de expressão. Ai, dá preguiça de viver, cara. Dá preguiça de ser um humano. É. Sei lá. No planeta tem gente demais, cara. Quando começou a parar. Parou de ter um rei. Um rei, um reino. Quando parou de um grupo comandar os outros. Começou a dar merda, cara. Quando não tinha mais um rei. Pra mandar na plebe, quando parou de ter nobres e a igreja, fudeu tudo, cara. Fudeu tudo. Quando parou de ter um líder, fudeu, porque as pessoas começaram a ter a liberdade. E algumas pessoas nascem pra não terem liberdade, porque algumas pessoas são baratas. Algumas pessoas não são abelhas que vão cultivar o pólen e cultivar o mundo e as plantas. Não. Baratas vão ser baratas. Baratas vão incomodar mesmo fazendo nada. A barata não morde, a barata não faz nada. A barata voa e respira e come formiga. A barata é até boa. Só que o que a gente faz? A gente mata a barata porque a barata incomoda. E aí, como uma barata dava para controlar uma barata, e quando as baratas começaram a se juntar, não dava mais certo e o rei não conseguia mais comandar as baratas. E aí é foda, cara. É foda, porque aí as baratas entram no poder, toda aquela coisa, merda. É que nem uma tribo indígena. Olha como que aquela porra dá certo, cara. Tem um líder que é o cacique, e tem as pessoas que seguem ele, todo mundo vive em harmonia. Eles vivem pelados, com uma folha nas partes íntimas, com as mulheres com o peito de fora, e sabe o que acontece? Nenhum estupro, nada. Uma tribo indígena, o feminismo dá certo de direitos iguais, homens andam sem camisa, mulheres sem também. Sem problema algum. E aí o pessoal vem falar: não, a democracia é o caminho certo. Cara, a maioria das pessoas são baratas. Não tem como você botar a confiança nessas pessoas, que as baratas vão fazer sempre a pior decisão, que é fazer o errado. Então, ai! Não dá pra confiar no povo. Não dá pra confiar, não dá pra confiar em política. E tem um vídeo famoso de um velhinho, parece um mago, sei lá. Ele fala que a democracia é o governo do povo, feito pelo povo para o povo. Só que o povo é idiota, o povo é retardado. O povo não sabe de nada. O povo, ele quer receber ordens e ele quer ter uma agenda. Senão ele não vive. Senão ele não tem nada pra viver. Sei lá, cara. Sei lá. Ainda bem que eu ainda tô. Tô buscando a espiritualidade pra ficar bem. Na minha, cara. Porque as pessoas. As pessoas, só pelas pessoas, não valem nada. Ai. Ai, ai. Mão boba é uma puta de um nome estranho, né? Pra um bagulho que é um puta bagulho explícito. Sei lá, cara. Mão boba parece muito que é. Sei lá. Mão boba é um bagulho que. Muito sujo, que é tipo. Vou pegar no teu peito, vou pegar no teu pau, vou pegar no. Então, buceta e pica no pau, pau na buceta. Mas é bagulho sujo, assim, aquela bagaceira. Um puta bagulho assim, sabe? E aí tem o nome tipo mão boba. É tipo, sei lá, é tipo homem do saco, por exemplo. Porra, o cara é um sequestrador que vai, sei lá, comer meu rabo como criança. Os caras botam o homem do saco. O homem do saco pode ser qualquer coisa. O homem do saco pode ser um cara que anda de saco, com saco pra fora e rapita crianças. Pode ser qualquer coisa, cara. É muito. Essas lendas urbanas são muito. Muito explícitas, cara. São muito algo que alguém sabia, tipo. Caralho, era essa aqui, só que eu não posso falar pra ninguém, senão foder tudo. Mão boba é uma dessas. Olha esse nome, a mão boba. Parece muito uma lenda urbana. A mão boba, a mão... Sei lá, vai sair uma mão debaixo da minha cama e vai me pegar pelo pescoço. Só que não, a brincadeira de pica no pau, pau na... Pau na xota, xota no pau é... Pau no peito, peito na mão, mão na... E essa coisa, cara... Loira do banheiro, puta. Puta. Imagina eu falando isso hoje. Oh, vou lá no banheiro. Vou ver a loira do banheiro. Puta, você vai muito comer alguém no banheiro, cara. Loira do banheiro, homem do saco, mão boba. Que porra é essa? Homem do saco, homem com saco que sai por aí raptando pessoas. A loira do banheiro, a mulher loira que fica no banheiro atormenta pessoas. A mão boba, sabe? A mão boba, cara. Sei lá. As coisas não fazem o menor sentido, cara. Será que é a mão boba em inglês? Silly hand? Crazy hand? A mão boba, não sei. É. Sei lá, eu achei muito estranho só isso. Mão boba. É um puta bagulho, sei lá. Uma lenda urbana. Sei lá, uma mão que vai estar no teto e quando você estiver dormindo ela vai cair e vai te cegar. Mão boba, meu. O que é isso? Para. Você não sabe. Ah, eu vou ficar por aqui, porque acabou minhas ideias, acabou todas as minhas anotações. Então, semana que vem, nos vemos. E... Tchau. Não sei mais. Não sei, cara. Desculpa. É difícil fazer isso aqui. Ter criatividade pra gerar conteúdo por vários minutos. E tchau, tchau, vai.